Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículo 1 a 11. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia. Estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus responde-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disse." Havia ali 6 talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei estas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação.
Eu não sei como explicar.
Vieram as tribulações.
Depois de todas as celebrações que tivemos, porque celebramos o Natal, celebramos o Ano Novo,
a Epifania,
no domingo passado celebramos a festa do batismo de Jesus, agora se entra no tempo comum, chamado tempo ordinário, do ano C, que é o ciclo...
Mas por que esse A, B, C?
Pronto, é uma boa pergunta esta, que pode ser útil para os nossos ouvintes, né? Porque... antigamente, antes da renovação do concílio, portanto, da renovação litúrgica, havia um só ciclo. Portanto, havia as mesmas leituras para o primeiro domingo, segundo, terceiro, o tempo do Advento, para o tempo da Quaresma, para o tempo Pascal, etc. Uma das, digamos assim, grandes descobertas e grandes, digamos assim, vantagens trazidas pela renovação conciliar foi dar maior oportunidade ao povo de Deus de ler e escutar a palavra de Deus na liturgia.
Que não era coisa admitida até um certo
tempo. Até um certo tempo, quer dizer, os fiéis, leigos, sobretudo, não tinham assim grande acesso à palavra de Deus. E no Concílio Vaticano II, esta foi uma grande descoberta. Assim, para dar maior prioridade e maior possibilidade dos fiéis poderem ler a Sagrada Escritura, foram feitos para o tempo, digamos assim, ferial, tanto durante a semana, em vez de ter uma só leitura, tem a leitura para os anos pares e a leitura para os anos ímpares. Tanto assim, tem um tempo duplicado de ler a Palavra de Deus, né? E para os domingos, em vez de ser um só ciclo, foram inventados mais 2 ciclos. Assim ficou o ciclo A, o ciclo B e o ciclo C. Praticamente foi triplicada nos domingos a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Como recordarás, aliás, sempre nós aqui tentamos encorajar os nossos ouvintes para lerem a palavra de Deus. Sempre que puderem. Até o nosso Papa
faz sempre esses convites.
Faz esses convites. Até ofereceu Bíblias. Bíblias de bolso, né? Que é para a pessoa poder trazer a Bíblia no bolso e sempre num lugar acessível para poder ler esta palavra de Deus. Então começamos o tempo comum. E estamos neste domingo, no segundo domingo do Tempo Comum, que inicia com uma narração muito conhecida de todos, porque é bonita demais para nós podermos esquecer. Trata-se da narração do primeiro milagre de Jesus na festa do casamento que teve lugar em Caná da Galileia. A coisa interessante é esta, quer dizer, apesar de o ano ser sobretudo o ano de São Lucas, neste ciclo C nós começamos com este evangelho que é só narrado por São João. Tanto, por mais famoso que seja, é só São João que narra este evangelho. E São João era testemunha ocular. Tanto ele estava presente nesta festa de casamento. Mas, mais do que dar-nos os dados históricos, os dados, digamos assim, concretos daquilo que se passou, etc., não devemos nunca esquecer que São João é um teólogo. Portanto, ele dá já os factos, mas na perspectiva de uma interpretação teológica, de uma interpretação sobre o significado religioso para os fiéis, para os discípulos de Cristo, disto que aconteceu. De facto, São João termina este episódio dizendo que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Tanto a tradução portuguesa aqui diz milagre mesmo, o texto original diz aos seus sinais. Tanto os milagres ele chama sinais. Portanto, são indicações de alguma coisa de mais profundo que ele queria dizer e que nos quer transmitir através deste facto. E manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Portanto, é sim importante recordar o facto histórico daquilo que aconteceu, mas, sobretudo, temos de ver a importância deste facto. O que é que significou? O que é que significa, mesmo para hoje em dia, esta festa do casamento de Caná da Galileia? E São João nota aqui que a mãe de Jesus estava lá também. São duas vezes em que São João nota a presença da mãe de Jesus, e sempre com a mesma denominação, né? Aqui, no princípio da vida pública de Jesus, até nem tinha iniciado, porque praticamente estava a iniciar, tinha um grupinho de discípulos, etc. Mas São João coloca aqui a mãe de Jesus, que estava lá presente, e colocará também no fim, junto à cruz, em que estava também a mãe de Jesus, Maria, Cleópatra, etc., etc., né? Portanto, Maria estava lá. Vamos, assim como se diz, ao centro da questão, né? Desta narração tão bonita é do casamento de Caná de Galileia. Diz São João que a uma certa altura faltou vinho. É importante a presença do vinho, mesmo nos nossos dias, nas nossas festas, como sabemos, né? Ali certamente aconteceu a mesma coisa. Depois de terem comido e bebido, a certa altura faltou vinho. E aqui aparece a presença de Maria, que vê, digamos assim, esta preocupação dos noivos, etc. E antecipa-se com muita discreção, mas diz a Jesus: já não tem vinho. Tudo isto tem significado, né? E Jesus diz: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Temos muita coisa aqui para comentar, né? Quer dizer, eu só avanço alguns comentários. Antes de tudo, a questão da hora de Jesus. Aqueles que nos têm acompanhado já devem saber, já, porque tantas vezes comentamos essa questão da hora de Jesus, né? Que não é uma hora cronológica, mas poderíamos dizer assim que é uma hora teológica. Tanto trata-se da hora da glorificação de Jesus. Tanto é uma expressão pascal. E, portanto, é aquele tempo da sua glorificação e que se desenvolve, poderíamos quase dizer, em três momentos fundamentais. Antes de tudo, é a hora da cruz, em que Jesus fisicamente é elevado na cruz, porque é suspenso na cruz. Mas, ao mesmo tempo, este ser elevado, como o próprio São João diz no seu Evangelho, tem um valor simbólico da sua glorificação. Mas tem também um segundo sentido, esta hora de Jesus, que é a hora da sua ressurreição. Que em muitos casos, praticamente ressurreição e ascensão, ou seja, o sentar-se já à direita do Pai, praticamente coincidem. Portanto, é a hora da glorificação de Jesus. E por último, A hora da efusão do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos, é a hora da glorificação de Jesus. Portanto, é preciso entender aqui quando Jesus diz: ainda não chegou a minha hora. Ora, significa o quê? Jesus vem realizar este banquete e, sobretudo, vem dar o vinho novo, abundante e suculento à sua esposa, que é a humanidade, e, sobretudo, à igreja, na sua hora. Porque na hora da sua crucificação, na hora da sua ascensão, ressurreição e ascensão, e na efusão do Espírito Santo, é realmente quando nós recebemos o vinho novo. E vinho, certamente, não podia faltar, porque já os profetas tinham... Eu me recordo, sou o profeta Isaías, né? Mas também Jeremias e muitas outras passagens. Portanto, os tempos messiânicos tinham sido já descritos como tempos em que o Senhor Deus vai preparar um banquete para todos os povos. Até para os pobres, mesmo, um banquete com carnes gordas e bem feitas, bem cozinhadas, e vinhos suculentos. Portanto, faltar vinho naquele momento era realmente um desastre, em poucas palavras. Era um desastre. Uma coisa que não se pode não comentar, apesar dessa palavra que parecia assim um pouco gentil para a mãe, quando diz mulher, o que é que temos a ver com isso? Ainda parecia um pouco gentil, né? Mas Maria, com muita discreção, mas também com muita força interior, diz assim, certamente conhecendo o filho, diz aos serventes, né? Diz, olha, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Tanto da mãe que conhece o próprio filho.
Que não obstante o rasmungar, mas depois...
Mas ele vai fazer, tanto conhece muito
porque
bem o
não
filho.
Não vai deixar a oportunidade.
Exatamente. E a mãe que também não quer ver este jovem casal no embaraço de que falta o vinho. Seria mesmo um embaraço. Sim. Intercede por eles. Eu acho que, pronto, o vinho... Certamente o vinho, como diz a própria palavra de Deus, alegra o coração do homem, né? Mas podemos ler o vinho como símbolo de todas as nossas carências, de tudo aquilo que nós precisamos. E é interessante que na nossa vida pode haver também situações que parecem não ter saída, né? Já tentamos aqui, já tentamos acolá, já falamos com este, já falamos com aquele, e pronto, parece que estamos sem saída. Então, uma possível saída seria este vinho que só Deus, o Todo-Poderoso, nos pode conceder, nos pode dar. É por isso que também esta parte é muito bonita. E pronto, fazei tudo aquilo que ele vos dizer. É a palavra de Maria. No casamento de Caná de Galileia, mas também na sua igreja, ao longo da história. Tanto Maria, por vezes, tem aparecido a alguns santos e santas, tanto realmente a sua presença é sempre esta. Tanto no plano salvífico do seu filho, uma presença discreta, mas tentando convidar-nos a todos a escutar e fazer aquilo que o filho vai nos dizer. Então, Jesus fala aos serventes, etc., para encherem 6 bilhas que serviam para a purificação dos judeus. Tanto encher de água, 6 bilhas que serviam para a purificação dos judeus. Aqui também, quer dizer, tem muito simbolismo aqui, né? Para quem tem familiaridade com a Sagrada Escritura, por exemplo...
Os números, por
exemplo, exatamente aquilo
seis,
que ia dizer, o 6, por exemplo. O 6 é imperfeição, porque 6 é 7 menos 1, 7 é a perfeição. Né? Portanto, o 6 é a imperfeição. E Jesus vem mudar a imperfeição do judaísmo, tanto transforma, completa, se quisermos, aquilo que o judaísmo tinha significado para o vinho novo, que é a vida nova em Cristo.
Quer dizer,
Jesus,
praticamente, ele acrescenta o 7º poço.
Sim, exatamente.
Do vinho.
Exatamente. Que é a perfeição,
sim,
exatamente.
Sim.
Então, temos esse diálogo, né? Temos o diálogo que, pronto, o chefe de mesa, ao provar aquele vinho, que afinal de contas era água transformada em vinho, mas ele não sabia, só os servos é que sabiam. Tanto ao provar, diz, mas como? O Senhor guardou o vinho bom só agora, quando toda a gente serve o vinho melhor antes, e só depois das pessoas terem bebido é que serve o vinho menos bom. O Senhor fez é o contrário. É bonito ver como efetivamente aqui o chefe de mesa praticamente não sabe quem é o verdadeiro esposo. Porque o verdadeiro esposo, na verdade, na mente de João, que escreve esta página, é o próprio Jesus. O esposo é Jesus. Tanto aquele esposo daquele dia, praticamente, pronto, é o esposo da circunstância. Mas o verdadeiro esposo é Jesus, aquele que espera dar o vinho bom na sua hora. E, evidentemente, a esposa não mencionada somos nós, é a Igreja, é a humanidade. Eu acho que cada pedaço deste Evangelho é tão bonito, é tão lindo, porque é cheio de significado. Tanto este Evangelho já nos diz aquilo que Jesus fará em toda a sua vida pública e o significado dos seus gestos, dos seus sinais para a nossa salvação. Porque estamos aqui perante uma situação que não tinha saída e que realmente exigia uma intervenção, porque senão seria, em Moçambique, nós dizemos, uma barracada. Quando uma coisa sai mal, por exemplo, durante a festa do casamento, não houve comida para todos, ou alguns lutaram para comer, ou não houve comida para as crianças. Quer dizer, a gente diz isso, uma barracada. Isto é uma coisa que saiu mal. Yeah. Tanto para evitar esta barracada, para evitar uma situação de embaraço, tanto graças à intervenção da Virgem Maria, Jesus realiza o primeiro sinal, ao qual Jesus dá a sua própria interpretação, que é essa que nós dissemos no princípio. Por que que este sinal foi feito? Por que que Jesus aceitou fazer este sinal? Tanto em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Tanto esse era só o primeiro dentre vários.
E também porque o evangelista João é o evangelista dos sinais.
Exatamente. E neste sinal, Jesus deu, tanto manifestou a sua glória, e os discípulos acreditaram nele. Tanto era o primeiro sinal. Através desse sinal, ele quis manifestar a sua identidade. Poderíamos, por isso, dizer que esta narração entra no ciclo das narrações da Epifania de Jesus, né? Tanto Jesus manifestou a sua glória e os discípulos começaram a acreditar, começaram a ter fé nele. Tanto é por isso que temos esse evangelho no segundo domingo do tempo comum, praticamente no início do ano tanto comum, em que pronto, vemos que Jesus vem realizar as esperanças humanas. Através desse sinal, que na verdade era um sinal inesperado, ninguém sabia que haveria de acontecer este sinal no momento de grande embaraço, de grande dificuldade, quando não havia nenhuma saída humana, aparece esta solução inesperada, uma solução excelente e uma solução abundante que em Caná da Galileia é antecipada, mas que será oferecida na hora de Jesus, tanto na hora da sua glorificação, isto é, na cruz, com a sua morte e ressurreição e ascensão e a efusão do Espírito Santo. Uma maneira muito bonita de começar este tempo comum, este tempo ordinário, e talvez recordar, porque é impossível não recordar, né? Quer dizer, ao lermos o Evangelho do casamento de Caná, é recordar tantos casais, né, que temos neste mundo, né? Talvez nas nossas paróquias. Alguns talvez estão mesmo com falta de vinho. Como nós dizíamos, o vinho é sinônimo de tudo aquilo que são as nossas ansiedades, aquilo que nos faz viver bem, que nos traz tranquilidade, nos traz serenidade. Em alguns casais, falta esta serenidade, falta a serenidade do amor verdadeiro e profundo. Tanto é caso de, prontos, rezarmos por estes casais e, prontos, tentarmos dar uma mão, tentarmos ajudar e pedir à Nossa Senhora para que também possa intervir. E quem sabe, tanto talvez ouvir também aquilo que Nossa Senhora nos diz, quando certamente repetirá aquilo que ela disse em Caná, fazei tudo aquilo que ele vos disser.
Fiquei a pensar, não? Nesses tipos de situações as pessoas são bem concretas, não?
Sim.
O vinho é vinho, não? E para as festas, de facto, o vinho conta mais até do que a comida.
Exato.
Então, vamos colocar então essa expectativa dessa situação de não vinho num ambiente em que hoje somos chamados, como dizia o padre, há muitas famílias hoje onde a situação é de vinho carente.
Sim.
Não?
Sim.
Então, como repartir a partir dessa porta que se abre, não, do ano extraordinário
da misericórdia,
enfim, para de facto tentar de ver como pedir de novo a Cristo que volte a dar esse vinho.
Sabe, para mim, ao ler este evangelho do casamento de Caná da Galileia, e no início, como dizias, do ano Santo da Misericórdia, com as portas abertas em todo o mundo, para mim, só acho ser providencial. E me vem à mente agora as palavras do Papa Francisco quando abriu as portas da Catedral de Roma, né, que é a Basílica de São João de Latrão, quando ele dizia, com a abertura das portas, tanto nós temos de ter alegria e confiança. Nossa, porque agora começa o tempo do perdão. E ele citava o profeta Sofonias, que dizia, pronto, é tempo em que Deus decidiu viver conosco, decidiu estar no meio de nós. Portanto, eu acho que, mesmo para aquelas famílias em dificuldade, acho que este tempo de misericórdia, tempo do ano santo, tanto é de desejar que tenham esta confiança, né? Esta confiança, porque, afinal de contas, o ano santo da misericórdia é isto, nós atravessarmos a porta, que significa passar de uma situação de menos confiança, menos alegria, menos, digamos assim, serenidade interior, porque nos afastamos dos caminhos de Deus, para, através do gesto simbólico da porta santa, passarmos a uma situação em que beneficiamos da misericórdia de Deus. Portanto, confiança, alegria. Porque é tempo do perdão de Deus. É tempo em que Deus está no nosso meio. Mesmo para os casos impossíveis, humanamente falando, né? Como era o caso do vinho carente, não é que eles dali iam sair e comprar.
Não tinha como.
Não tinha como. Mas para Deus nada é impossível. Tanto é isso que aconteceu cá. Jesus antecipou e pronto. Houve vinho abundante e vinho de melhor qualidade. Talvez esta mensagem pode ir também aos casais que têm vinho carente ou já não têm por completo. Já se acabou. Tanto vinho do amor, o vinho de estar bem, o vinho da concórdia, tanto já se acabou. Então eles precisam mais da nossa proximidade e da nossa oração.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.